No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Zanella.
8 horas e 26 minutos. Zanella está conosco nesta manhã. Bom dia, Zanella. Tudo
bem?
Bom dia,
Bajo. Bom dia, Rádio 20. Tudo bem, Bajo?
Pois é, Zanella. Nós temos aqui uma pergunta que ficou na semana passada. Ouvinte dizendo assim que cuida um cão de rua que está com um carrapato. O que fazer, Zanella?
Olha, primeiro toma cuidado que se você levar esse cão com carrapato para dentro do seu, da seu quintal, a sua casa, o seu lar, você vai infestar o ambiente. E carrapato, senhores, é muito mais difícil de controlar, inclusive, do que pulga, quando infesta um local. Porque o carrapato, ele fica uma parte da vida dele no animal. Aliás, é um ciclo de vida, né? Ele, dos ovinhos, vira uma larva. E aí, normalmente, essa larva nasce na grama, em locais protegidos, depois sobe do animal, se alimenta, volta, faz uma parte da vida, depois, mais tardiamente, ele volta para o animal sugar novamente e ele vira adulto e completa seu ciclo. Cada carrapato pode colocar até 4 mil ovos. Então, eles se espalham muito rapidamente, vivem muito tempo no ambiente sem se alimentar, e quando tem um cão por ali, até mesmo humano, ele sobe e acaba fazendo sucção do sangue que ele precisa. Então você tem que fazer o uso de um produto antes de levar esse cão. Qualquer cão que vocês pegarem de rua ou de algum local que tenha carrapato, primeiro, dê um banho com produto adequado. Existem carrapaticidas bons no banho. E coloquem produtos que duram tempo na proteção desse animal. Tanto faz comprimidos, existe inclusive um comprimido que dura agora 90 dias, tem comprimidos de 30, tem produtos que coloca no pescoço, inclusive algumas coleiras, que eu não gosto muito de coleira, mas tem coleiras que controla. A mensagem é, não leve carrapato para dentro de casa, porque além de parasitar o seu cão, de sugar, causar mal-estar ao animal, temos que lembrar que o carrapato é transmissor de algumas doenças fatais do cão. Inclusive do homem também. Tem alguns carrapatos que afetam o homem, né? Pela peste da montanha, na verdade, tem algumas doenças aí que o carrapato é o veiculador, né? Então temos que tomar cuidado com o carrapato, sim.
Muito bem, agora são 8 horas e 28 minutos. A Luísa Marcondes está perguntando aqui. Eu tenho um shih tzu que todos os dias pela manhã acorda com secreção no olho. E o olho fica vermelho, Zanella. O que pode ser isso?
Olha, esse shih tzu deve estar sofrendo grande possibilidade, e ela até mandou uma foto, de um problema que inclusive eu tenho, né? Eu tenho problema do olho seco, né? Eu tenho baixa produção de um tipo de lágrima que ocorre durante a noite, né? Um biofilme, a parte oleosa, na verdade, da lágrima, que ela dá sustentação da lágrima no olho, né? Permanece a córnea úmida e com isso impede a multiplicação de bactérias e uma série de secreções que ocorrem no olho e essa lágrima controla. Na ausência dessa lágrima ocorre essa exacerbação, a produção desse muco, né, que se acumula pela manhã, que parece um pus que fica grudado na córnea. Isso normalmente é fruto de algumas reações inflamatórias da glândula ou dos anexos do olho, que envolve o olho, que produz a lágrima. O olho sem lágrima não sobrevive, a córnea não sobrevive. O shih tzu é um cão que tem muitas doenças inflamatórias, como as alergias, e isso predispõe ao olho seco. Então chama-se ceratoconjuntivite seca. O que tem que ser feito é ir ao veterinário e ele vai fazer a medição de quanto esse olho está produzindo de lágrima, que tipo de lágrima que está faltando, e vai fazer a reposição. E temos que fazer isso o quanto antes, porque sucessivas agressões na córnea vai levar à pigmentação, ou seja, a córnea perde a transparência e leva à cegueira desse animal.
São 8 horas e 30 minutos. O Paulo Fabres está perguntando aqui, Zanella, tem um filhote mestiço, a Beagle. Ele tem uma bolinha vermelha no canto do olho. O que pode ser?
Eu desafiei o Bajo a ler correto, porque se não se pronuncia Beagle, o Bajo pronunciou corretinho, Beagle.
Ah, é?
Escreve Beagle, né?
Sim, Beagle, né? Beagle,
pronuncia,
né?
Beagle, está corretíssimo. Então, realmente, essa raça aí, o mestiço Beagle, ou os Beagles, grande número dos Beagles, tem predisposição a ter um prolapso, ou seja, a glândula lacrimal, que é responsável por 40% mais ou menos do volume da lágrima, é aquela bolinha que fica no canto do olho. Nós temos também, em alguns animais, tem frouxidão, né? O Beagle é uma das raças que mais tem. Essa glândula, ela acaba saindo, ela aparece, ela fica invertida. Tem uma palavra, chama-se tear eyes, do inglês, que chama olho de cereja. Parece uma cerejinha no cantinho do olho. e isso faz com que, ao passar do tempo, essa glândula exposta não produza mais lágrima, vai ressecando, ressecando, ressecando esse olho, fazendo o mesmo problema que o caso anterior nós relatamos, olho seco. Olho seco tem que usar colírio para o resto da vida. Ou então, nessa situação, que tem que ser feito o quanto antes o animal é jovem, fazer a reposição. Existe uma técnica cirúrgica, ela é bastante delicada, mas bastante eficiente, onde que nós reimplantamos essa glândula para o seu devido lugar, uma microcirurgia que se faz, se coloca ela de volta, e esse indivíduo passa a ter o seu ciclo de vida normal. O olho não acaba sendo afetado, ou lá talvez mais tardiamente. Tem que tomar o cuidado que, se você demorar de corrigir isso, quem tem um problema como esse, o cão, quem tem um olho seco, eu falo porque eu tenho isso, coça. Dá vontade de você coçar o dia inteiro o olho. E o animal, lembra que ele tem a unha, principalmente aquela parte interna da patinha da mão da frente, tem uma unha. E normalmente o animal lesa a córnea, acaba fazendo úlcera de córnea. E aí é muito ruim, acaba perdendo o olho. Então, assim, quem tem cães com problema de olho, igual humano, com o olho não se brinca. Você, tudo acontece muito rápido, tanto para piorar a situação quanto para melhorar. Você vai ao seu veterinário, ao seu médico de confiança, e ele rapidamente vai resolver isso. Agora, deixou ficar crônico, às vezes não tem mais solução.
A Ivanise está perguntando aqui, Zanella, bom dia, eu ganhei um gatinho, mas ele quer fugir. Quantos dias eu tenho que fazer para ele se acostumar com a casa? Ele é novinho, ele tem uns 2 meses.
Vanise, primeiro lugar, isso acontece sim, e tu está corretíssima de tomar toda a providência, porque senão ele vai fugir. Ainda mais se ele não foi socializado na fase inicial. Lembrando que eu já falei num outro programa que o animal tem um período de neuroplasticidade. O que, que é isso? Dos 30 aos 90 dias, tudo que aconteceu de bom ele vai carregar consigo. Aconteceu de ruim também. Então, talvez no primeiro contato não foi muito legal com o humano, ele ficou com medo. Então, escolha da sua casa um ambiente, né, um quarto. Coloque ele lá, ofereça alimento, água, a caixinha de areia, tudo que ele precisa lá dentro. Vai tendo contato com ele lá dentro. Gradativamente você vai expondo ele a um cômodo a mais na casa, sob sua vigilância. Mantenha contato, né? Saiu, você não vai estar junto, coloca ele de volta lá para dentro. Quando você vai ficar em casa, fazer comida, coisa, deixa ele por perto e fica vigiando. Vai chegar um momento que ele vai adquirir confiança em você e vai entender que ali é um local seguro. O gato precisa de um ambiente seguro. Você deu segurança, ele vai ficar. Tem que tomar cuidado se tiver um outro gato lá por perto, que o gato vai começar a ameaçá-lo ou ele ameaça o gato. Aí tem que fazer também da mesma forma uma aproximação amigável, senão vai virar guerra dentro da sua casa.
Agora são 8:33. O ouvinte manda um recado aqui também perguntando sobre gatinho, né? O nosso ouvinte, a Edna, está dizendo o seguinte: bom dia, eu tenho um gatinho, Zanella, ele tem 1 mês, ele está com dificuldades de fazer cocô. O que, que eu faço? Tem que mudar a alimentação? Como é que é?
Olha, tem que tomar cuidado sim, porque o gato com 1 mês, ele deveria ainda estar junto com a mãe, e a mãe fazendo estímulos, lambidas, que o animal lambe a genitália, a mãe do filhotinho, isso vai fazer ele defecar. Nessa fase, é como criança, ele não tem quase alimento de fibroso, ele estava tomando mais leite, e o leite acaba paralisando o intestino, não é que ele paralisa, é que não tem fibra, né? Então o conteúdo fica retido, e isso é péssimo, é ruim. Então o que você tem que fazer? Imediatamente introduzindo alimentos já, raçãozinha, algo que tenha fibra também, e se ele tiver realmente com as fezes paradas, tem que dar um laxantezinho específico para filhote. E aí também tu tem que procurar um médico veterinário, porque esses laxantes, tem laxantes que produzem muita dor, muito desconforto, e tem laxantes muito bons, específico para a área. Às vezes tem que colocar supositório no animalzinho, massagem, água quente, muito parecido com o que se faz com criança, mas o médico veterinário é o melhor profissional para fazer isso.
A Daia está perguntando aqui: Zanella, eu tenho uma cachorrinha e ela está soltando um líquido das suas mamas. Eu acredito que seja uma espécie de leite. Eu acho que ela está com gravidez psicológica. O que posso fazer nesse caso?
Sim, Daia, isso provavelmente seja gravidez psicológica, e é um fator extremamente importante, porque hoje, sabidamente, é o fator que mais favorece ao surgimento, à propagação de um câncer de mama. Então, toda fêmea que tem gestações, pseudogestações, um fator hormonal estimulante, provoca uma série de inflamações na glândula que favorece o crescimento de câncer. Então, você tem que tratar isso imediatamente, porque esse leite parado pode levar uma mamite, uma infecção da glândula mamária, e posteriormente castrar. Como que se trata? Da mesma forma que eu falei anteriormente, existem medicamentos específicos para isso, o seu profissional, o médico veterinário vai fazer isso, mas procura urgente, porque eu já vi muito animalzinho morrer com coisas pequenas assim que se agravaram, depois não tem mais como tratar.
Bem, pessoal, as perguntas que chegarem a partir de agora eu vou ter que deixar para a semana que vem, porque o Zanella tem compromisso, nós também temos, não podemos estender mais o quadro aqui, mas eu agradeço a participação e eu vou repassar para o Zanella as perguntas para que ele responda na semana que vem. Zanella, muito obrigado e até semana que vem.
Ok, obrigado a todos e estamos à disposição nas redes sociais, Planeta Bicho, tanto pelo Face, pelo WhatsApp ou pelo site, ou aqui na Onda Sul. Próxima semana estaremos aqui novamente. Obrigado a todos e um bom dia.
Ok, obrigado Zanella. E a Jaqueline está mandando um recado aqui dizendo o seguinte: estou procurando duas cachorrinhas lhasa, uma se chama Kiara e a outra Pretinha. Elas sumiram ontem no início da tarde na rua São Francisco, no bairro Guanabara. Eu dou recompensa a quem trouxer informação. O telefone para contato da Jaqueline é o 98801-3071. 98801-3071. Duas cachorrinhas lhasa, uma se chama Kiara e a outra Pretinha. Se for possível, Jaqueline, mandar foto das cachorrinhas, daí pelo WhatsApp a gente manda aí. E tem mais perguntas para o Zanella aqui que a gente vai repassar no WhatsApp depois para ele responder na semana que vem.